15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Hora de revisar as aulas de matemática nos tempos de escola. Você lembra quando a professora explicou os avos nas lições de frações? Lembra deles? É. Pois é, o Japão, gente, se colocou à frente da seleção brasileira no caminho do Hexa. Segunda-feira, às 14h, as duas seleções se enfrentam em Houston, no Texas, Estados Unidos, na fase 16avos de final. É isso mesmo, 16avos de final. Olha, e também é bom aprender alguma coisa de japonês, hein? Ohayou gozaimasu. Bom dia, Pedro Pince.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisiel. Bom dia, quem nos acompanha. A gente começou a semana falando de avós e está terminando a semana falando de avós, né, Adriano?
É verdade.
E aí, como é que vocês estão? Tudo bem?
Tudo bom. Agora, uma curiosidade, Gisiel Carvalho. O Ricardo Nakaoka, nosso companheiro aqui da Sim. Rádio Senado, locutor, vai torcer para quem na segunda-feira?
Rapaz, eu acho que o coração do Ricardo está dividido. O Ricardo, ele... tem aí um pezinho lá no Japão, e a família também toda, mas os filhos são brasileiros, brasilienses, enfim, eu acho que vai ficar dividido aí, vão parte torcer para o Japão e parte torcer para o Brasil. No final, eu acho que o Brasil acaba ganhando. Mas eu vou perguntar para ele.
Tá bom, então. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar do Japão, próximo adversário do Brasil, dos jogos de ontem, da Copa do Mundo, do jogo do Japão, claro, jogaço do Equador, gente, o Equador estreou na Copa, aquilo foi muito bom.
Sim, isso aí foi muito legal.
E também os jogos de hoje da Copa do Mundo. Então, a resenha aqui tá comprida, tá longa. Mas antes, vamos falar aqui de um projeto, porque vai chegar em breve aqui ao Senado um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que transforma a robótica em uma disputa, ou melhor, uma disciplina nas escolas públicas e privadas e em um esporte de competição. O repórter Márcio Maturana tem mais informações.
A robótica pode virar uma matéria extracurricular optativa em todas as escolas públicas e particulares, além de passar a ser um esporte de competição. O deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, disse em entrevista à Rádio Câmara que ainda trabalha por uma aprovação rápida pelo Senado.
Eu tenho discutido uma agenda positiva para o esporte junto com a senadora Leila, que é presidente da Comissão de Esporte no Senado, para que a gente consiga, esse ano é um ano de calendário apertado por conta do processo eleitoral, portanto, nós temos que fazer um esforço redobrado para que os temas que são do interesse do esporte no país, eles possam tramitar com mais velocidade.
Essa nova disciplina vai ser ministrada por professores capacitados para isso e implementada com recursos próprios. O projeto não determina a inclusão obrigatória como matéria extracurricular, já que essa é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo.
Tá aí, esse foi o Márcio Maturana. Pedro Pince, será que na Copa de 2050 teremos aí equipes com metade humanos, metade robôs?
Eu espero sinceramente que não. Eu tenho uma opinião impopular em relação a esse projeto.
Ué, fala aí, ué. Porque, vamos lá.
Não, porque é o seguinte, uma coisa é você botar a coisa como matéria extracurricular, aí eu acho legal. Bacana, de botar a tecnologia com as crianças e tudo legal. Agora, daí a chamar de esporte de competição vai um abismo grande, na minha opinião. Tá bom?
Eu não vou deixar você ser impopular sozinho, não. Eu concordo com você também, Pedro Pince, com relação à questão de esporte de competição. Eu acho que aí é dar uma forçada.
Muito obrigado.
Olha aí,
como diz o filósofo, uma coisa, outra coisa.
É verdade.
É verdade. Tá bom, então. Vamos ver aqui como é que vai ser a discussão desse projeto quando ele chegar aqui no Senado. Pessoal, vamos falar então dos jogos de ontem da Copa. Daqui a pouco a gente fala dos jogos de hoje, ok? Porque são muitos jogos, gente. Cada dia são 3 grupos sendo decididos, muita coisa aqui.
6 jogos por dia.
Não tá reclamando não, né, Adriano?
Overdose de jogos, e jogos bons, hein? Jogos
você não bons. Tá reclamando não, né,
tô não,
overdose? Você não tá reclamando. Ah, tá.
Não, porque meu cérebro não processa tantas informações.
É muito.
Vamos começar, gente, com um jogo que eu achei que foi o melhor de ontem. Alemanha e Equador.
Sim.
Olha, eu vi o jogo. Equador e Alemanha, né? Pela ordem aqui da FIFA. Sim. O Equador, precisando da vitória, começou perdendo. E não é que o Equador amassou, gente, a Alemanha? Olha, foi impressionante.
A Alemanha me chamou a atenção pelo jogo de ontem, que não parecia a Alemanha. Realmente jogou muito ruim. O primeiro tempo, principalmente. E agora, por outro lado, o Equador surpreendeu exatamente porque ainda não tinha entrado na Copa do Mundo e nesse jogo mostrou que tem condições de, inclusive, avançar. Foi muito
bom.
O que
acontece? O Equador, nos últimos dois jogos que ele não ganhou, né, ele teve 40 finalizações, só que não tinha conseguido...
efetividade zero.
E agora conseguiu essa vitória para eles lá, essa coisa do se puder, né? Uhum. Sim, é possível. Foi, assim, colocada em último grau, porque foi uma virada que, em certo ponto, muito, muito surpreendente. Agora, a se destacar, o gol da Alemanha, depois de uma falta clamorosa em cima do jogador do Equador.
Sim, aquilo lá.
Como que a
juíza abre,
pelo amor de Deus. Lamentável aquilo. Como é que chama, vai no VAR e não vê que o pé do cara raspou no rosto do adversário ali? Lamentável o gol da Alemanha. Mas, em que pese isso, o Equador buscou uma virada realmente épica para eles e conseguiu se classificar.
É verdade, a gente via o Equador no campo de ataque direto da Alemanha, uma blitz. A Alemanha gosta de fazer blitz, né? Mas a palavra blitz é alemã, né? Mas a blitz foi do Equador ontem.
Com o gol do jogador que joga no Brasil, joga no Flamengo, que é o Gonçalo Plata, né? Que às vezes é até... como é que fala assim?
Questionado,
isso, e conseguiu fazer um gol ali e classificar o país dele.
E interessante, gente, aqui nessa Copa, que até agora... Nos confrontos entre sul-americanos e europeus, os sul-americanos ganharam todos. Olha aí, a Argentina ganhou da Áustria, a Colômbia ganhou... Não, a Colômbia não, foi quem que ganhou da... O Equador ganhou agora da Alemanha. E teve mais um jogo que um sul-americano... O Brasil ganhou da Escócia.
Argentina?
Sim. Argentina ganhou da Áustria. Uhum. E tá aí, a Colômbia também acho que ganhou de um... Não, ainda não, mas jogar contra Portugal. Mas até agora, os jogos que os sul-americanos jogaram com europeus, os sul-americanos ganharam todos. Tá aí, bom sinal, hein? Quem sabe aí nessa Copa.
Bacana.
Isso aí. No outro jogo do grupo, Curaçao se despediu com uma derrota de 2-0 para Costa do Marfim. Costa do Marfim que pode enfrentar o Brasil numa hipotética oitavas de final. Está lá no grupo do Brasil. Muito bem. Vamos agora falar do Japão e Suécia, porque esse jogo era pelo grupo F.
Do caminho do Brasil.
O que você achou aí, Pedro Pince, do Japão? O time arrumadinho, jogo interessante. Foram dois jogos. Um no primeiro tempo, muito ruim, muito faltoso, e um jogão na segunda etapa.
O time do Japão é muito bem treinado, né? Os caras têm uma disciplina tática fora do comum. Eles sabem a posição onde eles têm que estar. Então, tocam a bola rápido.
Velocidade, né?
Eu acho que essa talvez seja a principal dificuldade que o Brasil vai ter, porque muitas vezes o meio de campo ali, especialmente com o Casemiro, é um pouco lento. Então, assim, tem que abrir o olho aí com essa velocidade dos japoneses, porque tem uns jogadores ali como o Ueda, por exemplo, que você tem que ficar ligado, amigo. Porque os caras tocam a bola muito rápido e tem que ficar atento.
Falei ontem exatamente sobre essa questão da velocidade, quando vocês perguntaram se preferia Japão ou Suécia. Sobre essa questão da velocidade do time do Japão. É muito rápido e também me preocupa um pouco a lentidão ali do nosso meio campo defesa. Se não abrir o olho, a gente pode enfrentar perrengue com relação a essa velocidade do Japão. Eles são muito organizados realmente taticamente e são muito rápidos. E tem um goleiro muito bom também, né?
É verdade.
O Suzuki, é filho de um ganês americano com uma japonesa, né?
Uhum,
Por isso que é isso aí.
Muito bem. Agora vamos falar aqui. A Holanda fez o protocolar, né? Ganhou da Tunísia 3-1, garantiu o primeiro lugar do grupo.
Dois gols contra da Tunísia, né?
Pois é. E vai pegar Marrocos na próxima fase. Tá? Então, foi, como foi importante o Brasil ficar em primeiro no grupo, já evitou a Holanda de cara na fase de mata-mata. O outro grupo que definiu a sua sorte ontem foi o grupo D. Apesar de não valer nada, literalmente, porque a Turquia já estava eliminada e os Estados Unidos já estavam com o primeiro lugar do grupo. Teve jogão. Uhum. Tarde da noite, Turquia 3, Estados Unidos 2. A Turquia, meu caro Gesiel Carvalho, se despediu
chegou
da
atrasado.
Copa com pena que começou a jogar tarde.
Alguém faltou alguém avisar para eles que a terceira partida já tem que chegar mais ou menos organizado. Mas é um jogo das 11 horas. Um jogo das 11 horas é sempre muito complicado para a gente só ver os gols, tá entendendo?
A Turquia é uma das grandes decepções, né? Porque você tem jogadores como o Arda Güler, que joga no Real Madrid, como o Yılmaz, que joga na Juventus, como titulares, né, que são grandes times europeus, e você imaginava que a Turquia fosse ter uma performance realmente melhor, e não foi o que aconteceu, não.
É verdade. E o outro jogo de sul-americano que bateu o europeu foi esse, Paraguai 1, Turquia 0, na segunda rodada do grupo D. Então, até agora,
Isso. Só
deu sul-americano nos confrontos com europeus.
Falando em Paraguai, aí você vai falar do Paraguai e Austrália, não vai?
0-0.
Porra, num joguinho de compadre, meu amigo, que eu vou te contar uma coisa.
É?
Ninguém queria nada
com
a hora
nada.
Do Brasil. Foi, não, porque foi esse,
classificou
esse
os dois,
jogo
né?
que eu assisti.
Classificou
esse
os dois. Jogo,
esse, exatamente. Um jogo que ninguém queria nada com nada, né? O que não deu para entender em relação ao Paraguai, porque se ele vencesse o jogo, a possibilidade dele pegar um adversário mais fraco seria muito maior. Hoje ele pegaria a Alemanha. Se ele tivesse ganho, ele ia jogar contra o Irã. Quer dizer, então não entendi realmente a postura do Paraguai ali de não ter buscado um resultado. Mas foi realmente um joguinho bem mequetrefe, tá? Paraguai e Austrália ontem.
Ok. Agora vamos com uma linha direta com o palco da Copa. Nós vamos chamar o Thiago Medeiros, aqui da Rádio Senado, que está fazendo um périplo, um giro pelos países do Mundial. Bom dia, Thiago!
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Pedro. Neste exato momento, eu estou no aeroporto de Toronto, prestes a embarcar em voo para Boston, onde vou assistir ao jogo entre França e Noruega, valendo a liderança do grupo I. Um empate garante o primeiro lugar para os franceses. Aqui em Toronto, eu acompanhei na terça-feira o jogo entre Croácia e Panamá, e além da vitória croata por 1-0, eu pude acompanhar um outro nível de organização de cidade-sede. A chegada ao estádio foi tranquila por causa do excelente transporte público da cidade, que levou com tranquilidade e segurança os 43 mil torcedores que lotaram as arquibancadas. E além disso, a FanFest daqui foi disparado a melhor que eu visitei. E já o estádio tinha suas questões. Aproximadamente 17 mil lugares eram estruturas temporárias, ou seja, foram feitas só para os jogos da Copa. E os torcedores que foram alocados nesses setores enfrentaram longas escadarias e só tinham acesso a banheiros químicos, eu incluído entre esses torcedores. Mas aqui eu pude também ver um retrato do que é Toronto, uma cidade segura, organizada e cosmopolita, onde andamos pelas ruas e ouvimos muito mais idiomas sendo falados do que o inglês e o francês, que são as línguas oficiais do Canadá. E agora eu saio da terceira cidade-sede e segundo país visitado na maior Copa do Mundo da história. E eu sigo daqui a alguns minutos para os Estados Unidos para dar sequência a esta grande jornada. E em breve eu volto aqui no 11 Minutos com mais atualizações. Então, um forte abraço Adriano, um forte abraço Gisiel, um forte abraço Pedro e um abraço especial para o ouvinte do Conexão Senado. Até a próxima!
Legal
muito
demais.
Legal, né,
Thiago?
Muito bacana. Muito legal. Olha aí, ele vai pegar
um jogaço, né?
Jogão, hein? Jogão. França e Noruega. Olha aí. E aí, qual a sua expectativa para esse jogo do grupo I, meu caro?
Haaland versus Mbappé.
Exatamente. A minha expectativa é que a França vença. Mas que seja um jogo daqueles que dá gosto de a gente sentar em frente à televisão e assistir. Vai ser um grande jogo, muito legal, e eu espero que a França, eu espero não, mas eu acredito que a França vá vencer.
É verdade. E lembrando, né, Gesiel, que esse jogo interessa diretamente o Brasil, porque se o Brasil passa pelo Japão, O próximo adversário pode ser França ou Noruega. O segundo colocado do grupo I vai estar no caminho do Hexa.
Eu espero que seja o quê? O Kivi?
Nossa, é difícil. É melhor que seja o Noruega, né? Vamos combinar. Pegar a França logo de logo nas oitavas ali não, é uma, não já, é uma boa coisa, não.
A gente já tira o Mbappé do caminho e já passa reto. Não,
já
é
fazendo,
melhor pegar a Noruega mesmo.
Já fazendo exercício de futurologia, se Brasil e Argentina avançam, já estão no mesmo lado da chave.
Isso, só na semifinal.
Na semifinal. Ela pensou, gente? Então, se a França puder ficar para lá, vai ajudar bastante. Então tá aí, grupo I, então se definindo. Vamos aqui bem rapidinho os outros jogos aqui do grupo I, deixa eu ver, o outro jogo, Senegal e Iraque, tá bom, lá em Toronto, onde o Thiago tá acabando de sair, indo pra Boston.
Deve o Senegal vencer, né, de repente classificar como melhor terceiro, vamos ver.
O Senegal que tem zero ponto, precisa desesperadamente,
tá difícil,
porque eu acho que quem faz quatro pontos vai classificar. Por exemplo, a Escócia ainda está no grupo dos oito melhores, mas ela deve sair por conta do que aconteceu aí no grupo. Grupo, deixa eu ver aqui, peraí, Espanha e Uruguai.
Jogando.
Olha aí, é o Uruguai jogando a vida porque tem que ganhar, né, Gisel?
A Espanha deu alguns vacilos nas primeiras partidas, né, principalmente o primeiro jogo, aquele empate heróico, né, de Cabo Verde contra a Espanha, mas deve vir com tudo. Eu acredito que nesse caso aqui, entre um sul-americano e um europeu, deva dar a Espanha.
Eu acho que o Uruguai deu muito mole aí durante a competição, né, empatando contra dois adversários que são muito mais fracos que ele, que foi Cabo Verde e Arábia Saudita, e agora vai precisar de praticamente um milagre aí para vencer a Espanha. Eu não acredito nisso, não.
E principalmente nas condições, né?
Exato. Acho até que o Uruguai não pega nem melhor terceiro e já pega a mala e vai embora.
Tá aí. Vamos acompanhar, né, logo mais aí. O jogo é às 9h, hora de Brasília. Gente, nosso tempo acabou. Não dá nem para a gente falar de grupo G aqui da Copa, que também joga hoje. Egito, Irã.
Segunda-feira, então, sobre o Brasil, né? Que é o dia do jogo e vai ter conexão também.
Vai ter conexão.
Então,
a gente fala na segunda-feira. Pedro Pinto.
Está convocado, não tem ponto facultativo para você.
Pedro Pinto, você está convocado.
Eu tentei mudar essa questão aí, mas não consegui, não.
O VAR não deixou.
Não deixou.
Falou, Pedro Pinto. Um abraço, hein? Valeu, brigadão.
Até segunda-feira. Um abraço a vocês. Obrigado. Tchau.
Até segunda.